Crianças quilombolas enfrentam escuridão diária para estudar em Goiás rural. Às 4h30 da manhã, quando o som do córrego de Inês se destaca no silêncio da madrugada, o pequeno Aleandro, de 6 anos, desperta animado para mais um dia de aula. Ainda no escuro, ele separa o uniforme e se junta aos irmãos Alexandro, de 7, e Tawane, de 15. Juntos, percorrem um trajeto de quase 2 quilômetros por uma estrada de terra irregular, cercada pela vegetação do cerrado, enfrentando pedras, cascalho e ausência total de iluminação pública. A rotina faz parte da vida das crianças da comunidade quilombola de Antinha de Baixo, localizada na zona rural de Santo Antônio do Descoberto. Para não perder o transporte escolar, que passa por volta das 6h10, elas precisam sair de casa ainda durante a madrugada. O veículo leva estudantes até escolas municipais no centro da cidade, a cerca de 15 quilômetros de distância. Os pais das crianças, o agricultor Roberto Braga, de 42 anos, e Maiara Soares, de 35, acompanham com orgulho e preocupação o esforço dos filhos. Ambos não tiveram a mesma oportunidade de estudar na infância, justamente pela falta de acesso à educação e transporte adequado. Hoje, depositam nos filhos a esperança de um futuro diferente. Na mesma casa vive o avô Joaquim Moreira, de 87 anos, o morador mais antigo da comunidade. Ele nasceu ali e testemunhou décadas de dificuldades enfrentadas pelos quilombolas. Ao ver os netos saindo para a escola ainda de madrugada, expressa o desejo de que eles não enfrentem os mesmos obstáculos que marcaram sua trajetória. Foi ele quem recebeu, em Brasília, o certificado de autorreconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo, emitido pela Fundação Cultural Palmares. O documento representou um marco para cerca de 400 famílias que vivem na região, fortalecendo a luta pela posse definitiva do território. A conquista veio após anos de disputas judiciais com fazendeiros e grileiros que reivindicavam a área. Em momentos de maior tensão, casas chegaram a ser demolidas e moradores relataram ameaças constantes. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendeu despejos e trouxe alívio temporário à comunidade. Recentemente, técnicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária estiveram no local para dar início à elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, etapa essencial para a regularização fundiária. O estudo reúne informações históricas, geográficas e culturais que comprovam a ocupação tradicional do território. Apesar dos avanços, os desafios diários permanecem. Entre eles, a dificuldade de acesso à educação é uma das principais preocupações. Ainda é muito complicado para eles irem estudar, relata Maiara. A falta de iluminação nas estradas aumenta o risco durante o trajeto, especialmente nos dias chuvosos, quando o caminho se torna ainda mais perigoso. As aulas acontecem pela manhã, mas o retorno para casa só ocorre no início da tarde. A ausência de transporte no período vespertino impede que alunos frequentem atividades em turno integral. Em dias de chuva intensa, o acesso à estrada pode ficar comprometido, dificultando ainda mais a locomoção. Tawane, a irmã mais velha, lembra que, anos atrás, enfrentava desafios ainda maiores. Para chegar ao ponto de transporte, precisava atravessar um córrego, muitas vezes com água na altura das pernas. Em períodos de chuva, era impossível frequentar as aulas. Após reclamações da família, a prefeitura disponibilizou uma rota alternativa. Mesmo com as dificuldades, ela mantém o sonho de cursar medicina veterinária e ser a primeira da família a ingressar no ensino superior. Já os irmãos mais novos se encantam com as primeiras letras e com a possibilidade de fazer amigos na escola. Ao todo, 3 veículos atendem cerca de 40 estudantes da comunidade. Ainda assim, o desgaste físico das crianças é evidente, devido às longas distâncias percorridas diariamente. A situação mobiliza lideranças locais, que buscam melhorias junto ao poder público. O presidente da Associação de Moradores, William Anderson Moreira, de 27 anos, destaca que a regularização do território poderá abrir caminho para a implementação de políticas públicas. Entre as prioridades estão a construção de escola, creche, posto de saúde, melhoria das estradas e instalação de iluminação. A comunidade também enfrenta dificuldades no acesso à saúde. Sem transporte público regular, emergências dependem da solidariedade entre vizinhos. O hospital mais próximo fica a cerca de 20 quilômetros, o que agrava situações de risco, especialmente para crianças e idosos. Além disso, mudanças ambientais têm afetado a produção agrícola local. Moradores relatam a redução do volume de água no córrego do Inês e o desaparecimento de espécies nativas. Há suspeitas de que o uso de agrotóxicos em propriedades vizinhas tenha contribuído para a degradação da vegetação. Apesar das adversidades, o sentimento de pertencimento permanece forte. As crianças valorizam a vida no campo, o contato com a natureza e as tradições da comunidade. Atividades simples, como brincar ao ar livre ou ajudar nas plantações, fazem parte do cotidiano e reforçam os laços culturais. Histórias como a da vendedora Ana Clitiveira, de 57 anos, revelam a resistência dos moradores. Ela tenta concluir os estudos por meio da educação de jovens e adultos, mas enfrenta dificuldades para frequentar as aulas devido à falta de transporte. Ainda assim, mantém o sonho de escrever um livro sobre a sua trajetória. Outra moradora, Jéssica Gonçalves, de 35 anos, cuida do filho Henrique, de 8 meses, e espera que ele cresça em um ambiente com mais oportunidades. A ausência de creche impede que ela exerça outras atividades, limitando a renda familiar. Enquanto aguardam a titulação definitiva do território, prevista para os próximos anos, os moradores seguem lutando por melhores condições de vida. Para as crianças que enfrentam a escuridão todas as manhãs, a educação representa não apenas conhecimento, mas a possibilidade de transformar a própria realidade.